Muito boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, público presente. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 011/16 da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h29 do dia 5 de abril de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Nélio Marques justificou o atraso do presidente e o substituiu momentaneamente. Logo após, com a comprovação do quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. De Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Lopes, Sena Lopes Filho, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Wener Patrick de Souza. Os vereadores Antônio Faleiro Filho, Gustavo Marques de Oliveira e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão não compareceram à sessão. O vereador Nélio Marques justificou a ausência do vereador Miguel Rubens Macarrão. Expediente. A ata da sessão anterior, 10/3/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre. Às 19h42. Senhor Aderbal José de Souza e senhora Elisete Alves dos Santos Costa, abordando o assunto lançamento do livro Lázaro a Pedro Ivo, Política do Poder Executivo de Formosa. Os vereadores Nélio Marques, Soldado Caetano, Wener Patrick, Castro, professor Jorge, Mundim, Emílio do Raio X e Domingos Filho manifestaram-se sobre o tema apresentado na tribuna. Em seguida, a palavra foi concedida à senhora Vera Pereira Couto, secretária de Cultura. Na sequência, o vereador Mundim assumiu a presidência e deu continuidade aos trabalhos. Matérias lidas no plenário. Ofícios encaminhados ao presidente. Ofício 037/16, do vereador José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, comunicando o seu desligamento do Partido Solidariedade e sua filiação a partir do dia 16 de março de 2016 ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, número 004/16, do vereador Jorge Gomes da Mota, informando seu desligamento do Partido Social Liberal e sua filiação ao Partido Ecológico Nacional. Comunicado do presidente, sessões extraordinárias do dia 6 de abril de 2016, para apreciação dos projetos de lei número 015/016 e 017. Todos de autoria do Poder Executivo. Mensagem de veto, número 009/16. Veto total do autógrafo, número 009/2016, de 11/3/2016. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária, número 020/16. Que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 014/16, que cria a banda de música da Guarda Municipal de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 016/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes da crotolária no município de Formosa e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Em razão da ausência do vereador Antônio Faleiro, o plenário discutiu a permanência em pauta de suas proposições, sendo aprovada por 10 votos favoráveis, 3 contrários, vereador Emílio do Raio X, Jeremias e Zequinha Leiloeiro, e 3 ausências, vereador Antônio Faleiro, Gustavo Marques e Miguel Rubens Macarrão. Em seguida, foram lidas e aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Antônio Faleiro, Gustavo Marques e Miguel Rubens Macarrão. As indicações, número 263, 270 e 271/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Número 286, 289/16, do vereador Miquita. Número 272, 273, 274, 275 e 292/16, do vereador Divino Ramos. Número 264, 265, 266, 267, 268 e 269, do vereador Domingos Filho. Número 211, 287 e 288/16, do vereador Emílio do Rio X. Número 250 e 277/16, do vereador Nélio. Número 171, 232, 233, 234 e 236, do vereador Santiago. E número 261, 262 e 291/16, do vereador Wenner. Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto 012/16, de autoria do vereador professor Jorge, que cria no município de Formosa o Dia Municipal de Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e das outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis, 3 ausentes, vereador Antônio Faleiro, Gustavo Marques e Miguel Rubens Macarrão. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Emendas de autoria do vereador professor Jorge. Modificativa número 004/16, que modifica dispositivo do projeto de lei número 009/2016, de 1 de fevereiro de 2016, de autoria do Poder Legislativo. E modificativa número 005/16, que altera o artigo 2º do projeto de lei número 009/16, de 1 de fevereiro de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Ambas foram retiradas pelo proponente. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 009/16, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da lei 321/09 e da outras providências. Foi retirado a pedido do autor. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 013/16, dos vereadores Wenner Patrick e Domingos Filho, que institui um plano municipal de prevenção contra o suicídio e da outras providências. Foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Gustavo Marques, Miguel Rubens, Macarrão. Tema livre. Às 20 horas e 54 minutos, oradores inscritos. Vereadores Mundim, Santiago, Domingos Filho, Nélio Marques, Wenner Patrick, Miquita, Jeremias, professor Jorge, Divino Ramos, SD Caetano, Zequinha Leiloeiro e Emílio do Rio X. Explicação pessoal. Não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas 011/16, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 31 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de abril de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Esse projeto 012, ele já está em segunda. Aqui fala dos pareceres, já está certo. Não, é só isso, obrigado.
Não, velho, mas discussão aprovada. Peço primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 6/4/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Mundim. Projeto de Lei Ordinária número 028/16. Cria no município de Formosa o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto, a ser comemorado no dia 8 de março e dá outras providências. Vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária número 017/16. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no município de Formosa.
Os projetos serão encaminhados para as devidas comissões. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta. Memorando 019/2016, ao senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa, assunto desfiliação. O senhor presidente. Senhor presidente, comunica a vossa senhoria que foi feita a minha desfiliação do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, e hoje estou filiado no PSB, Partido Socialista Brasileiro, e que a mais breve possível seja feita essas trocas nas placas que estão no nosso plenário com os nomes dos partidos anteriores. Dizer o nome do colega Jeremias, tudo que ele passou aqui nesses 3 anos aí defendendo a bandeira do PCdoB. Nós sabemos da sua atitude, da sua responsabilidade. Acima de tudo, agora com o novo partido, eu sei que você é um vereador que sempre atuante nas causas das bandeiras partidárias. Eu tenho certeza que esse partido vai ser mais uma bandeira que o senhor vai defender de agora para frente. Parabéns pela escolha e que tenha êxito aí nessa nova empreitada com esse novo partido. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita. Indicação número 290/16. Providenciar a aquisição de uma área para um novo cemitério em Formosa ou a possibilidade de desapropriação de área ligada ao cemitério. Vereador Divino Ramos, indicações, número 293/16, providenciar a construção de uma academia para o idoso no bairro Vila Carolina. Número 294, melhorar a canalização com manilhas da água do córrego Mata da Bica, que passa pela Avenida Brasília ao lado do supermercado Serve Bem. Número 295, trocar lâmpadas queimadas em toda a extensão da Avenida Califórnia. Número 296, construir uma academia para o idoso no canteiro central da Avenida Cristalina, no setor sul. Número 304, fazer recapeamento na Rua 17, no setor Bela Vista. Vereador Domingos Filho, indicações, viabilizar a construção de uma creche no setor Santa Rosa. Número 298, fazer limpeza geral no canteiro central do anel viário. Número 299, instalar um poço artesiano na Escola Municipal Projeto Santa Leocádia, na zona rural. Número 300. Implantar nas escolas da rede pública do município de Formosa um programa permanente voltado para a educação ambiental. 301. Realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 10, no bairro São Benedito. 302. Fazer o encascalhamento na Rua Jacobina, número 7, próximo ao Colégio Pastor Ataídes, no setor sul. Vereador Santiago, 237/16, providenciar a manutenção asfáltica na Rua 11, entre a Rua 17 e a Avenida Formosa, no bairro Formosinha. 238, providenciar a manutenção da faixa de pedestre na Avenida João Isper Gebrim, em frente ao Colégio Visão. Número 239, providenciar a operação tapa-buracos por toda a extensão da Avenida Senador Coimbra Bueno, próximo ao Corpo de Bombeiros, no Jardim Triângulo. 240, providenciar a campanha Sua Moeda Vale Uma Nota, objetivando a circulação de moedas e sua troca por dinheiro de papel no comércio. 241, providenciar a substituição de lâmpadas queimadas na Rua 19, à altura do número 6 e do número 524, no setor sul. 242, providenciar a operação tapa-buraco situada na Rua 17, em frente à Autopeças Real, na Formosinha.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, só lembrando aqui, senhor presidente, essa indicação minha, de número 299/16, está lá, posto astesiano, na Escola Municipal Projeto Santa Leocádia, na Zona Rural. Eu só queria pedir aos pares dessa casa que observassem com carinho como a indicação vai para o Poder Executivo. As crianças ali daquele projeto estão sofrendo. As crianças lá estão tomando água de cisterna e quando algumas pessoas levam água das suas residências para essa escola. E essa escola é uma escola que ela recebe aí alguma coisa sobre o projeto Quilombola do governo federal, e eu acho que já recebeu o posto anestesiano para ser feito no ano retrasado, e até agora não fez nada. Então, eu já bati demais nesse posto anestesiano, e se não resolver até no final desse mês agora, eu vou procurar outro meio, certo? Porque já falei no rádio, já pedi explicação, e nada se faz. E eu vou sair daqui junto com o vereador Wener e nós vamos lá para tirar algumas fotos, porque hoje disse que está chegando lá 4 manilhas para limpar a cisterna e para tirar água da cisterna. É brincadeira. Então, peço para dessa casa que observe essa indicação com muito carinho, porque são vidas que estão utilizando essa água ali e precisa ser bem tratada. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, aprovada. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Nesse momento, senhores vereadores, passar aqui a presidência para o primeiro secretário, para mim estar fazendo um pedido formal ao plenário, para estar fazendo uma moção de congratulação ao Marcos César Ponte, aquele astronauta brasileiro que foi ao espaço, que vai estar vindo aqui em Formosa na sexta-feira, e os senhores vereadores, desde já, estão todos convidados. Também tudo por presente. Está passando a presidência aqui para o primeiro secretário.
Assumo neste momento a presidência e peço que seja feita a leitura da moção.
Moção de congratulação número 004/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, proponho à mesa diretora, nos termos regimentais, a presente moção de congratulação a ser consignada ao senhor Marcos César Pontes, astronauta, por dar um grande avanço no programa espacial brasileiro, representando-nos com brilhantismo e maestria, levando consigo não apenas grandes experiências da comunidade científica brasileira e de alunos brasileiros, mas também o espírito desbravador brasileiro, a garra de um povo sem fronteiras, que diante de todas as adversidades supera com muita elegância os obstáculos, como a ida do primeiro brasileiro ao espaço. É com muita satisfação que o receberemos em nosso município para um evento onde falará sobre educação, ciência, tecnologia e seus projetos. Diante do exposto, peço aos pares a aprovação desta. Sala de sessões da Câmara de Vereadores, dia 5 de abril do ano 2016. Edmundo Nunes Dourado, vereador.
Em discussão, a moção do vereador.
Senhor presidente, peço que o senhor faça pedido ao plenário que sim, que a gente possa estar fazendo essa moção de congratulação. Eu queria que todos os vereadores assinassem comigo aí essa moção de congratulação. Eu acho que é um feito para nós nessa casa, que esse astronauta faz aniversário de 10 anos ter ido no espaço. Eu acho que para nós, formosenses, é um orgulho muito imenso estar uma pessoa dessa magnitude aqui na nossa cidade. Eu acho que...
Senhor presidente.
Já de início, parabenizo Vossa Excelência pela moção e passo a palavra nesse momento ao vereador William Patrick.
Quero dizer que, além do fato, né, eu não sabia, para mim é uma grata surpresa essa pauta sendo discutida, mas além do fato dele ter sido um ícone, né, do Brasil, né, nesse pesquisa, ele tem um trabalho importantíssimo dentro dos núcleos de ciência e tecnologia do governo federal, do governo do Distrito Federal. E depois que ele começou, ele ainda contribui mais para a gente, depois que deixou de ser astronauta, que passou a ser um grande cientista e um grande produtor de políticas públicas para ciência e tecnologia. Então, para mim, eu vou estar aqui, vai ser uma honra e com certeza eu vou votar sim.
Continua em discussão a moção. Então, a pedido do proponente, nós vamos colocar ela, a moção em votação para que ela seja acolhida, né, e seja inserida na pauta para a gente dar continuidade aí nas discussões e na votação da mesma. Então, eu peço ao primeiro secretário que faça aí a acolhida de votos para que a gente possa... a ter a aprovação do plenário e colocar a moção em pauta.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Enê Patrick.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Emílio, sim. Vereador Castro.
Parabenizando o senhor presidente. Voto sim.
Vereador Edmundo.
Voto sim.
Moção aprovada por todos os presentes. Então, neste momento, eu coloco em discussão a moção.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, é com muito orgulho e satisfação que eu proponho essa mesa diretora, nos termos regimental, a moção de congratulação a ser consignada a Marcos César Ponte. Todo mundo sabe do trabalho que esse astronauta brasileiro desenvolveu aí nas décadas tem 10 anos aí que ele foi ao espaço. Muitas coisas evoluíram, nós sabemos que é sabido no mundo que são poucas essas pessoas que têm as condições de estar indo ao espaço. Sabe que não só pela a burocracia, os custos, que todo mundo sabe que mais astronauta quando sai em viagem ao espaço, todo mundo sabe que é dos Estados Unidos, é da Rússia, é dos países bem mais subdesenvolvidos. Mas... nós brasileiros foi premiado aí com esse astronauta que muito fez e fará e vai desenvolver um bom trabalho no país. Ele está fazendo uma volta no país aí, fazendo seminários sobre a tecnologia que o país pode desenvolver, e com a certeza Formosa já está ganhando
e muito, que Formosa vai ser uma das primeiras cidades que ele vai visitar e fazer esse seminário. Foi por isso que eu tive hoje essa satisfação de estar conversando com as pessoas que estão assim trazendo o Marcos Ponte para a nossa cidade. E aí eu acho que é muito justo que essa casa, no plenário dessa casa, onde vai ser debatido e discutido esse seminário, que desse aí uma moção de congratulação para essa pessoa que é tão importante, não só para o nosso país, mas para o universo. E da mesma forma, peço que nobres colegas, todos os vereadores, assinar essa moção para ter um brilho maior a essa moção. Essa moção não é do vereador Mundim, eu tenho certeza que é de todos os vereadores da comunidade Formosa, sabendo que não é todo dia que vem uma pessoa tão especial aí no nosso município, sabendo de muitas coisas ruins, mas que hoje acontece, mas essa é uma das coisas boas que está vindo à nossa cidade. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter um legado muito melhor para nós estar debatendo aqui no seminário. Mas também o espírito desbravador de brasileiro, a garra de um povo sem fronteira, que diante de todas as adversidades supera com muita elegância o obstáculo, como a ida do primeiro brasileiro ao espaço. É com muita satisfação que receberemos em nosso município para um evento onde falará sobre educação, ciência e tecnologia em seus projetos. Diante do exposto, peço aos para a aprovação dessa moção. Eu tenho certeza, senhores vereadores, para nós, do município de Formosa, que aqui eu quero convidar não só os senhores vereadores, familiares, amigos, para que realmente venham aqui a brilhantar essa audiência, que para mim é uma audiência que vai contribuir muito para o nosso município. Às vezes falo evento, para mim é uma audiência que vai contribuir muito para o nosso município. Então quero deixar a vocês a minha satisfação de ter com vocês a assinatura de vocês e a aprovação de vocês. Tenho certeza. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, neste momento eu quero parabenizar o vereador Edmundo Dourado com essa brilhante ideia. Ah, se cada dia viesse, pelo menos uma vez por mês, uma mensagem de alegria, de ânimo, de fortalecimento para o nosso município como essa. O senhor está de parabéns e pode ter certeza que os demais colegas irão votar sim a favor, porque isso engrandece o nosso município e também a nossa casa. O senhor está de parabéns e eu vou votar sim.
Continua em discussão a moção do vereador Mundim. Essa moção de plenário. Não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a coleta de votos.
Como voto, vereador Edmundo?
Voto sim.
Vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador SD Caetano?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Castro?
Voto sim.
Vereador Santiago?
Voto sim.
Vereador Wenner?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Zequinha?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Justificando meu voto, parabenizar o presidente, o tio dele também aqui, do astronauta. Tá? Eu voto sim.
Vereador Emílio, sim.
Tito.
Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Neste momento, eu devolvo a presidência ao vereador Edmundo Nunes Dourado.
Muito obrigado, o vereador professor Jorge, por estar conduzindo aí a presidência com muita eficácia. Tenho certeza aí que os trabalhos dessa casa, assim, seja bem desenvolvido aí com o seu trabalho aí na presidência. Nós sabemos que é a primeira secretaria tão importante como a presidência aí, nessa casa, mas também o trabalho de todos os vereadores. Muito obrigado. Nesse momento, peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta com a mensagem do veto.
Ordem do dia, mensagem de veto. Mensagem de veto número 009/16. Veto total ao autógrafo número 009/2016, de 11/3/2016. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária número 020/16. Que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal.
Em discussão, veto.
Senhor presidente.
Quem pediu agora? O Wener. Com a palavra, o Wener Patrick.
Senhor presidente, demais membros da mesa, público presente. Não gostaria aqui nem de estar entrando no mérito do motivo do veto e da matéria. O que eu queria aqui discutir com Vossas Excelências é que é uma matéria, um projeto feito por um vereador dessa casa, que teve aprovação unânime de votos da casa. E um prefeito municipal que tem essa cidade suja, imunda, para poder cuidar com esse alto grau de violência aí nas ruas e com todos os outros desmandos, problemas que ele tem para poder administrar, se preocupar em vetar um projeto de um vereador que está buscando melhorar o processo administrativo dessa casa e dos poderes públicos da nossa cidade. São coisas que eu realmente não consigo entender o motivo de um veto desse. Mas vamos mais um pouquinho mais além, entrando um pouquinho no mérito do veto. Eu recebi a mensagem do veto, eu fiquei envergonhado com o professor português, com a semântica do advogado que escreveu. Porque você lê, você não entende nada. Sabe, a falta de preparo das pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho na prefeitura. Então, assim, acredito que esse veto veio porque o prefeito está muito mal assessorado. Com pessoas que, ao invés de se preocupar em governar a cidade, com pessoas que, ao invés de se preocupar em correr atrás dos problemas que a população que acreditou nele para o eleger, ele vem vetar um projeto de lei de um vereador inovador que apenas vem a regulamentar uma lei nacional com uma lei estadual e para que a gente tenha um pouco de ordem aqui nessa casa e nos poderes. Interessa para o governo municipal a desordem? Ou realmente é o despreparo da equipe? Porque eu não acredito que um advogado possa fazer uma mensagem de veto daquela. Então, nesse sentido, a gente manifesta aqui meu repúdio, minha indignação, da gente estar gastando aqui 30 minutos, meia hora, 40, 50 minutos do nosso dia, da nossa noite, do nosso precioso tempo aqui, que a gente poderia estar discutindo e fazendo projetos e políticas públicas para melhorar a vida desse povo tão sofrido, discutir um veto desse. Né? São essas minhas palavras, a princípio, senhor presidente. Viu? Obrigado, meu voto com certeza será não.
Em discussão, ao veto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saudade Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores desta ilustre Casa de Leis, eu fico realmente assim surpreso com tamanha desconsideração, desrespeito com o Poder Legislativo através desse veto do Poder Executivo. Aqui é desrespeitar realmente o trabalho legislativo desses vereadores, porque realmente é um projeto de lei que foi aprovado em todas as fases por unanimidade de todos os vereadores. E eu vejo com muita preocupação essa questão. Outro aspecto, aí nós vamos entrar num aspecto mais jurídico, porque o motivo do veto do Poder Executivo, ele fundamentou lá o jurídico dele no artigo 69 da Lei Orgânica, no exatamente, eu vou fazer a leitura para Vossas Excelências entenderem mais aqui o tamanho do absurdo colocado contra essa Casa de Leis e contra os nobres vereadores. ele diz o seguinte: o primeiro motivo que ele usou de veto é o artigo 69, inciso 1º, e o segundo é o artigo 69, inciso 5º. O inciso 1º diz o seguinte: exercer a direção superior da administração municipal, nomear, exonerar os secretários municipais ou autoridades equivalentes, assim como os subprefeitos para os distritos do município. Gente, nós não estamos tratando... O projeto não tem nada. Você sabe o que ele está falando aqui? É o seguinte, ó, isso aqui é um copo d'água. O projeto de lei está falando que isso aqui é uma garrafa. Ele não tem nem noção do que ele está falando aqui, gente. Porque nós não estamos aqui, nós não estamos querendo tomar direção. Quem vai dirigir a administração superior é ele. O processo, esse projeto de lei não fala nada a respeito disso. Não tem uma vírgula sequer. Fala sobre a questão de atos administrativos. Nós não estamos entrando na esfera de direção da administração pública. Isso é claro, lógico, isso é competência dele nesse sentido. E o inciso 5º diz o seguinte: dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal. Nós não estamos dispondo de atribuição de órgão nenhum.
Não, a parte, vereador?
Sim.
Na verdade, são duas coisas. Eu acho que sou até mais inteligente do que eu, porque entendeu o que ele quis dizer, porque eu não entendi o que ele queria dizer. Né? Na verdade, esse projeto, né, pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele nos dá autoridade de fiscalizar os ritos ilegais que ele possa cometer. Né? Aí é a garrafa que o senhor está falando. Né? E agora eu estou acreditando que realmente eles são inteligentes, que não foi erro, não. Na verdade, eles estão justificando com uma coisa que não tem nada a ver para poder ver se pega dentro do jurídico, né? Dentro de uma coisa que não tem nada a ver. Eu gostaria muito de ouvir aqui o representante, ou quem seja representante do poder municipal, do prefeito, para tentar nos explicar o motivo do veto, se tiver alguém que possa fazer isso para a gente. Né? Muito obrigado.
Uma parte, sim. Vereador.
Doce, sim.
Boa noite a todos. Desculpe o atraso. O que mais me impressionou na questão do veto é porque isso é uma regulamentação de uma lei federal, de uma lei estadual, para uma lei municipal. A lei federal não foi vetada, a lei estadual também não. Chega no município, está tirando o direito de fiscalização da população. Né, eu acho que isso aqui seria... teria que ter vindo até do executivo para mostrar a transparência no processo. Só para deixar mais claro também. Obrigado, vereador.
Permite a parte, vereador?
Dou sim.
Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente. De fato, esse projeto que regula o processo administrativo no âmbito da administração municipal, na verdade já existe essa lei federal, né? 9784/99. O que ocorre? Essa lei já é auto-aplicável. É uma lei federal. Ela vale para o país inteiro, para a federação inteira. O que se está tentando fazer aqui, nada mais é que adequar a lei municipal à federal. Quer dizer, uma cópia praticamente fiel. Então, quer dizer, aí o veto baseia-se em cima de vício de iniciativa, que a iniciativa não poderia, esse projeto, ter tido nascedouro nessa casa legislativa, e sim no Poder Executivo. Mas a própria lei federal nasceu no legislativo. Então, quer dizer, e outra, teve um parecer da assessoria jurídica dessa casa dando o suporte. Então, no meu entender, independente dessa lei aqui ser aprovada ou não, a lei federal vale e deve ser aplicada aqui, sob pena do Ministério Público, não é, fazer o seu papel de fiscal da lei e dizer, olha... quem está descumprindo o executivo, no caso, de cumpri-la. Então, eu acho que essa é uma questão muito menor. Esse veto é inadequado, inoportuno e não tem fundamento, na minha opinião. E desde já vou antecipar o meu voto para derrubar o veto. Obrigado pela parte.
Sim. Então, Vossas Excelências trazem informação que são de relevância. Né? Porque tanto que ele não usou um artigo. Por que ele não combateu, então, na verdade... né, o artigo 30, inciso 1º e 2, que fala que é competência do Poder Legislativo suplementar lei federal e estadual, que é exatamente o que nós fizemos, como o próprio nobre vereador, doutor
Santiago colocou, e eu estou aqui com as leis em mãos, né? A Lei Federal 9.784 de 99, ó, e a Lei Estadual 13.800 de janeiro de 2001. Olha só, 99, o Estado cumpriu com seu dever, fez a suplementação no Estado dois anos após. Nós estamos aqui em 2016. Olha só quantos anos já tem. 15 anos que o município teve a iniciativa, ou a Câmara teve a iniciativa de fazer esse projeto de lei. Porque isso é o quê? Isso é dar mais segurança jurídica para os administradores, para o cidadão que necessita dos serviços públicos do município. Processo de licitação, se faz alguma coisa ilícita, qualquer cidadão. Outra coisa, esse projeto de lei, em conjunto com essas leis federais, ele faz proteger, ele obriga o administrador público a ser realmente fiel com o princípio constitucional da legalidade. Então, ele está tentando, na verdade, né, praticar atos ilícitos. Só pode. Porque é um absurdo fazer um veto dessa natureza. Não tem cabimento algum. Então, nobres vereadores, eu já me coloco também que nós, como Poder Legislativo, principalmente porque esse projeto de lei foi aprovado por todas as vossas excelências nas três fases de votação. Votar, né, pela manutenção de um veto desse é desvalorizar cada um de nós, os vereadores dessa Casa de Lei. É você mesmo falar assim, pô, eu não estou sabendo de nem fazer nada nessa Casa de Lei aqui, não. O meu voto, né, o meu estudo jurídico aqui, né, a Câmara, a assessoria jurídica que nos passou, não tem um valor jurídico. E eu estou falando para vocês que não tem, o veto dele não tem pertinência jurídica nenhuma com a lei. Obrigado, senhor presidente.
É discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Na verdade, eu gostaria de manifestar a respeito dessa mensagem de veto, para, ouvindo aqui os vereadores falando, o vereador Caetano, o vereador Wenner, falou com muita propriedade, o vereador Santiago, dá a entender, e eu gostaria de relembrar o que foi dito aqui, quando essa casa hipotecou e avalizou a nomeação do secretário Luiz Antônio, e eu tenho certeza que ele deve estar ouvindo, que ele já me disse que assiste todas as sessões da Câmara via internet, que naquele dia eu pedi a ele que ele desse um tratamento igualitário a todos os vereadores, que acabasse com essa ala de vereador de oposição, vereador de situação. E o que dá a entender aqui, que a mensagem de veto que é dada a essa propositura, ela acontece justamente porque é uma propositura vindo de um vereador que hoje é tido como um vereador de base de oposição. É ridículo isso para o executivo.
De vereador.
Pois não.
Não, mas é só isso não. O vereador de oposição não indica luz, não indica asfalto, não indica pintura de nada, não indica nada. Né? Na verdade, a gente tá vivendo aqui no enquanto o Brasil, enquanto o mundo aprendeu a fazer governos de coalizão em Formosa, a gente está tendo o contrário. Né? É o governo de perseguição dos anos 30, 40, 50. Né? É uma ameaça por dia. Né? É uma pessoa que possa ter alguma ligação contigo que é ameaçada, que recebe um toque, porque não sei o que lá, seu vereador está falando demais. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que estipar da cidade, viu, o vereador Divino. É uma coisa que realmente que reflete hoje 100% com esse veto que é feito. Né, para dizer para os vereadores que, vocês é o seguinte, eu estou retirando de vocês o poder de me fiscalizar. Eu estou tirando de vocês o restinho do poder que vocês têm de falar não para as coisas que eu faço errado.
Então, eu gostaria de complementar dizendo justamente isso. Nós temos que acabar com essa situação arcaica de se governar. A gestão pública hoje não tem mais espaço para esses gestores antiquados dessa forma. Nós temos que aplicar hoje, cada dia mais, uma gestão moderna, uma cidade com mais de 100 mil habitantes que nós temos hoje, ainda com essa gestão de perseguição. Isso não pode existir, nós temos que acabar com isso. E essa casa precisa dar essa resposta ao executivo, precisa dar uma resposta, dizer ao executivo que essa casa ela é independente. Essa casa não pode se viver mais subordinada, subordinada e atrelada ao Poder Executivo. Pois não.
Paty, só para complementar um pouquinho, ainda mais o veto foi mandado num momento que nós estamos passando uma crise política violentíssima no nosso país. Tantas investigações, tantas coisas acontecendo, e vem um veto para poder tirar o poder de investigação do cidadão. Eu acho que, em vez de mensagem de veto, tinha que vir uma mensagem de agradecimento aqui, nessa mensagem. Porque nós estamos ajudando a transparência da gestão do prefeito Itamar. Ele tem que ser transparente, está vendo o que está acontecendo com o governo estadual, o governo federal. O governo municipal também está aberto a ser investigado. Então eu acho que tem que ter muita cautela para mandar um veto desse aqui, vetando totalmente um projeto que está só fazendo uma suplementação. Muito obrigado pela parte, vereador.
Uma parte?
Pois não.
Contribuindo com Vossa Excelência, e essa questão realmente de oposição ou governista, mas assim, o gestor ele tem que se preocupar com o princípio da legalidade, né? Porque o projeto trata exatamente disso, ele protege o poder de fiscalização de qualquer cidadão formosense. Então realmente é um absurdo uma coisa dessa. E a Câmara e os vereadores não podem se sujeitar a um ato dessa natureza. Nós temos que mostrar realmente a força do poder legislativo. Obrigado.
Então, concluindo, senhor presidente, senhores vereadores, duas prerrogativas são dadas, e eu tenho elas como a mais clara e nítida dentro de outras. É dada ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores. Primeira é dar governabilidade ao Poder Executivo, e vale ressaltar que o Poder Executivo não governa somente com base aliada. Ele precisa sim da oposição para que mantenha um equilíbrio na sua administração. E a segunda, mais importante que essa ainda, e precisa ser olhada por todos nós, que cabe ao vereador, tanto de oposição como de situação, que é o de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós não podemos abrir mão disso. Essa casa não pode abrir mão desse poder de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E está aqui hoje, nós queremos ver aqui hoje, o vereador, que seja de base aliada ou que seja de base oposição, que votar a favor desse veto, está abrindo mão do seu poder de fiscalizar. E o povo elegeu cada um de nós aqui para, além de dar governabilidade ao Poder Executivo, também fiscalizar os seus atos. É só essas minhas palavras. Agradeço, senhor presidente.
Em discussão, ao veto.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quem está assistindo, igual o vereador Divino Ramos falou. Mas a gente quer lembrar que acabou a ditadura. A princesa Isabel não está junto de nós mais. A gente vê certas situações que as pessoas querem aglomerar e colocar como que se não fosse, igual o soldado Caetano falou, de um copo e uma garrafa. Mas isso é o quê? Golpe, um substantivo masculino, que dois copos se chocam. Vamos parar com isso? Vamos voltar à realidade? É um projeto que não foi nós que fizemos? Agora, para que querer esconder? Nós estamos aqui pela legalidade, nós estamos aqui para defender o cidadão do nosso município, porque nós legislamos em nosso município, nós não podemos legislar em outro município. Mas agora, tem gente que parece que não caiu a máscara ainda. Eu peço, tira a máscara, por favor. Vamos fazer o trabalho. É final de mandato, não tem mais para onde correr. Não adianta tentar fazer o melhor que não vai conseguir. A população já sabe o que é bom e o que é ruim para Formosa. Então, vamos tirar a máscara. Estou junto com o vereador Gustavo, estou junto com todos os vereadores dessa casa, porque eu tenho certeza que nós não vamos deixar passar. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão,
presidente.
Com a palavra o vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. De fato, é um bom projeto. Eu acho que a situação também vai votar favorável. Mas eu só gostaria o seguinte, eu acho que a função do vereador é convencer os companheiros. É convencer os companheiros. Às vezes eu fico com raiva, me dá vontade de votar contra, a favor do veto, de raiva. Porque fazem política, batendo e às vezes você fica contrariado, porque só não enxerga quem é cego. Agora, eu acho que o projeto é bom, é favorável, todos os companheiros vão votar. Agora, o projeto, quem votar contra, não sei o quê, não é isso. Eu acho que aqui nós estamos aqui para convencer os companheiros. Só isso, eu acho que política, e falar que não existe oposição à situação, que hoje, só um minutinho, que hoje acabou, que não tem mais isso aqui. Não, lá no governo federal tem, dá tapa, briga. Isso é da política, infelizmente é da política. Né? Às vezes você fica nervoso, fala às vezes até o que não deve, às vezes até o que o povo não merece. Mas política é isso, certo? Eu acho que o projeto é bom, os companheiros aqui não vão ser contra o projeto, mas eu acho também que dá umas batidinhas assim, que fica assim, às vezes a gente fica chateado e às vezes até vota contra de raiva. Mas não vai ser o nosso caso, não, que eu sei que tem uns aí que quer que a gente vota contra para deixar a gente mal, mas nós não vamos fazer isso não, porque nós não somos otários, não. Com a palavra, presidente.
É, vereador Antônio, eu também observo por esse lado, eu acho que o projeto é excelente, no qual foi votado aqui por unanimidade dos colegas, e devemos valorizar realmente essa casa, o projeto bom, a não ser que a assessoria jurídica nossa nos prove o contrário, que a gente está errado. Se não, não é porque é A ou B, ou porque é a favor de prefeito ou contra o prefeito, que vai votar. E essas, tem certo discurso que não convence o vereador. Não é porque a pessoa falou que a gente vai votar favorável. Porque fica parecendo que fica esse jogo. A gente não sabe nem quem é a oposição em situação, porque até poucos dias tinha muitos, agora não tem quase ninguém, mas até poucos dias tinha muitos. Então o povo nem sabe ainda discernir quem é a oposição e quem é a situação. Então eu gostaria, que eu acho que o projeto é bom, mas não adianta tentar imputar isso ou aquilo, quer ver quem é o vereador, não adianta. Eu acho que as pessoas aqui são pessoas que foram eleitas pelo povo, pessoas inteligentes.
Permite uma parte?
Pois, vereador? Não, eu já estou com a parte, vereador, já me acabei. Muito obrigado, vereador.
Pois não. Então, nessa mesma linha, eu já fui taxado, eu particularmente já fui taxado várias vezes de vendido, que não sei o quê, do prefeito. Mas eu vejo situações pontuais nessa casa. É o posicionamento de vereadores em situações pontuais, especialmente com plateia, onde se oportunizam de determinadas situações, criando, sabe, um choque entre a população e os vereadores. Eu, particularmente, sempre fui absolutamente independente. O que for bom para Formosa, estou com o governo. O que não for, estou fora. E a minha opinião sempre foi essa, a minha postura é essa. O fato do meu partido estar coligado ou não com o prefeito não me torna um soldado irracível e cego, não é? Acho que a Câmara de Vereadores tem que ter independência e o parlamentar tem que ter independência. E os vereadores não devem se oportunizar dessas situações para tentar denegrir indiretamente os outros. Não é? Então, acho que essa é uma prática que não é nada adequada, é muito questionável do ponto de vista ético. Não é? Então, eu acho que a Câmara, volta e meia, se fala aqui que a Câmara tem que ser unida. Não é? Nós não somos unidos, até porque pensamos diferentes e temos opiniões diferentes. Agora, nós temos que ter ética. Ética. Obrigado pela parte.
O vereador...
Rapidinho, só falando...
Pois não.
Esse negócio de máscara aí que eu falei não foi para os vereadores, não.
Não é isso.
Outra coisa, os vereadores aqui, todos meus companheiros, eu defendo a unha e dente os vereadores, certo? Eu não estou falando
vereador
nada de degremir mais do vereador Antônio Faleiro, ele sabe não. Isso, que eu gosto muito dele, certo? Esse negócio também aí de doutor Santiago, de plateia, eu nunca convivi com isso, eu sou um vereador que eu sou oposição nas coisas ruins para a população, as coisas que é boa, eu sou a favor, é tudo gravado aqui, a gente tem os DVDs, né? Então a gente pode mostrar. Agora, eu jamais eu vou fazer política em cima do povo. Estou aqui há 2 mandatos, vereador Antônio Faleiro há 5, Miquita há 5, vários outros têm, mas eu não estou aqui para degremir a imagem de ninguém, sim para ajudar meus companheiros. E toda vida, projeto é ruim? É, não. Projeto é bom? É sim. Obrigado, vereador.
O vereador, normalmente, sempre, ele luta para conseguir o seu voto, não é isso? Agora, eu acho que a pessoa tem que ter ética. Não estou dizendo o caso aqui, ó, todos os vereadores aqui são meus companheiros, são meus amigos, estou saindo da política, eu quero deixar grandes amizades aqui dentro. Eu acho que sempre procurei ser leal. O que eu não concordo, não é só na política, não. O que eu não concordo é as pessoas, às vezes, querer fazer uso de degrau. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu acho que aqui, todos os senhores vereadores querem o bem da nossa cidade. Todos. Eu acho que é sem exceção. Mas, às vezes, tem hora que, às vezes, fala algumas coisas que, às vezes, a gente fica meio magoado, porque a gente, assim, eles direcionam demais da conta. Eu acho que dá uma pancadinha de vez em quando. A coisa é natural. Isso aqui é do parlamento. Mas eu acho assim, tem hora que a gente que é da situação, porque eu, o meu propósito é o seguinte, eu fui da situação do começo e estou até hoje. E se o barco afundar, eu não sou o primeiro rato a pular do barco, não. Eu estou firme, certo? Eu procuro a melhorar o que é preciso para Formosa. Antônio Faleiro, a gente procura, certo? Agora, a gente tem que ver... É o lado do outro vereador que está na situação, ou que esteja na oposição. Pois não.
Vereador Caetano. Eu quero dizer a Vossa Excelência, na verdade, a questão de oposição ou governista, meu posicionamento todo mundo sabe, eu sempre fui oposição e continuo sendo oposição. Mas eu não tenho uma visão de questão de oposição ao prefeito A por isso ou por aquilo. Eu tenho oposição contra tudo aquilo que é errado, contra tudo aquilo que é ilícito. Nós temos, aí, na verdade, isso tem que ser um posicionamento não só da oposição, mas como dos governistas também. Porque essa deve ser a prática. Mas, infelizmente, né, casa política é política. A questão, o vereador vota X, o outro vota Y... Isso aqui também é uma casa de leis que todos sabem e é pública. Agora, realmente não concordo, é ser leviano falar uma coisa que não seja verdade, que é o que acontece muito aqui nessa casa de lei, que não pode acontecer. Mas toda atitude de cada um de vereadores aqui é uma sessão e ela é pública e deve ser conhecida por toda a população de Formosa. Obrigado.
Tem todo o respeito a todos os vereadores. Sem exceção, todos são sofredores, porque o vereador é o último que fala e o primeiro que apanha, certo? Por exemplo, muitas vezes, às vezes, não vem projeto para aumentar salário dos funcionários públicos aqui nessa casa. Quando vem, eu nunca votei contra e acho que nenhum dos senhores vereadores já votaram contra aumento de salário de funcionário. Tenho certeza, de 20 anos que eu estou aqui, nunca aconteceu de votar contra. Agora, muitas vezes o povo bate no vereador, certo? Às vezes até colegas vereadores. Ah, os vereadores, alguns vereadores são contrários ao aumento de salário. Então, quer dizer, a gente fica analisando bem, eu acho que é tão ruim. Às vezes, vereador que sai falando dos colegas, vereador, para que isso? Isso é tão ruim, porque acho que eu, se eu falar de mal de um vereador, eu me sinto mal. E eu acho que a própria pessoa que vai ouvir eu falar mal, vai falar assim, aquilo ali não é um procedimento de um político sério. Muito obrigado, presidente.
Na discussão, ao veto, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, o vereador Divino Ramos.
Voto não.
Vereador Miquita.
Não.
Antônio Faleiro.
Voto não.
Domingos Filho.
Não.
SD Caetano.
Em defesa aí do direito do cidadão formosense, da população formosense, eu voto pela rejeição do veto.
Vereador Macarrão.
Voto não.
Vereador Castro.
Justificando meu voto, senhor presidente, tomei conhecimento desse veto ontem, levei para casa, analisei, tive dúvidas, mas através da nossa assessoria jurídica bastante competente, mostrou o melhor caminho para que eu pudesse, neste momento, zerar o meu voto. Ele realmente é inconstitucional. Estaríamos tirando o direito dos vereadores dessa casa. E parabenizo o vereador Gustavo por ter apresentado o projeto que foi aprovado por essa casa. Meu voto é não.
Vereador Nélio Marques.
Não.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto e reiterando, essa lei que está sendo aprovada aqui após a queda desse veto, na verdade, nada mais é do que uma legislação municipal sendo aprovada por uma legislação federal que já existe, que não tem como ninguém impedir, dizer que não está impedindo do poder de fiscalização. Não, a lei já existe, ela é auto-aplicável, ela se aplica. Por essa razão, e também por não ver vício de iniciativa, eu voto não ao veto.
Wener Patrick.
Não vai ter golpe ao parlamento, não.
Jurandir Oliveira.
Voto não.
Jeremias.
Eu voto não.
Mas que Zequinha cara... Liloeiro.
Eu voto não.
Gustavo.
Voto não.
Emílio do Rio X.
Não.
Professor Jorge, voto não.
Veto reprovado por todos os vereadores presentes nessa casa. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Professor Jorge, projeto de lei ordinária número 012/16. Cria no município de Formosa o Dia Municipal de Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e da outras providências.
Em discussão ao projeto 012/2016, autoria do vereador Professor Jorge.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Esse projeto de lei, senhor presidente, ele é importante para o município de Formosa, porque as artes marciais contribuem muito com a nossa juventude. Traz muitos benefícios, né, bem-estar, lazer para os nossos jovens. As escolas, né, já estão adotando as artes marciais para ajudar, né, na educação dos alunos. E nós queremos implantar o primeiro festival de artes marciais aqui em Formosa, que será no dia 4, no primeiro domingo de julho. No dia 19 de junho, nós teremos o Festival de Artes Marciais em Brasília, onde participará atletas de vários países, e virá uma comissão a Formosa, integrantes do Canadá, da Inglaterra, competidores da Escola São Jorge da Inglaterra, né? Nós temos aqui em Formosa diversas modalidades de artes marciais que contribui muito com a juventude. Sou faixa preta terceiro dan de karatê, né, e instrutor também de Kung Fu há muitos anos aqui em Formosa. Há quase 20 anos nós temos um projeto, o SOS Resgatar, e hoje o Instituto Garoto de Guerra. E nós atendemos todo ano em torno de 400 a 500 crianças, tudo de forma gratuita aqui na nossa cidade. Trabalhamos com tratamento à dependência química desses jovens, recebemos crianças das escolas, crianças enviadas pela justiça, pelo conselho tutelar, crianças que têm problema na família, que têm problema nas escolas. Então, as artes marciais contribuem muito, né, para o bem-estar da nossa juventude. A violência hoje, ela está atacando, está trazendo problemas para a nossa cidade. Todos estão vendo aí o grave problema da violência, né? Porque no passado, eu acho que nós falhamos com as nossas crianças, com a nossa juventude. Nós temos que criar ações, desenvolver ações em defesa da juventude, em defesa principalmente das crianças carentes da nossa cidade, as crianças menos favorecidas, para que elas não sejam aliciadas pelo crime organizado, que ela não substitua os criminosos, né, que são presos ou que são assassinados, mortos em confrontos com a polícia ou com os próprios bandidos, para que nós possamos ter um futuro melhor, um futuro de paz. Se nós quisermos acabar, diminuir a violência, nós temos que começar da base. As ações que são desenvolvidas de combate à violência hoje, elas não têm eficácia, porque são ações paralelas, desestruturadas, desorganizadas. Enquanto o crime está organizado, as ações não têm organização nenhuma. Ontem eu pedi que a comissão, que a frente parlamentar desta casa, né, um projeto de minha autoria que criou a frente parlamentar, se reunisse, né, com todos os órgãos de segurança e criasse urgentemente um plano de enfrentamento para combater a violência. Só um momentinho. Sem esse plano de enfrentamento, não adianta nada a guarda municipal correr atrás de bandido, fazer um trabalho perigoso que ela vem fazendo com coragem, a polícia militar fazer o trabalho que ela faz, incansável, mas sem estrutura e sem os mecanismos necessários, é enxugar gelo. Nós não vamos acabar com a violência de cima para baixo, nós temos que começar da base. E a base é a criança. Por isso que as artes marciais, ela é importante nesse processo, porque ela resgata a juventude, ela traz uma nova visão para as crianças. Nós temos crianças hoje no nosso projeto que já está no ranking nacional de judô, de karatê, né, de kung fu. Então, nós precisamos investir mais. E esse projeto, Wendel Patrick, Vossa Excelência participa, Vossa Excelência ajuda nossos atletas. E nós não cobramos um centavo de criança nenhuma. É atendimento gratuito. E eu quero até deixar aberto aqui para os senhores que toda criança, todo jovem, Que os senhores quiserem encaminhar para o projeto, nós recebemos e damos todo o atendimento de forma gratuita. A nossa sede é no ginásio, no Parque Laguna 2. Nós temos os nossos professores voluntários. E o nosso próximo projeto agora, que eu estou buscando apoio para a realização deles, é implantar em Formosa uma escolinha de circo para a gente atender as nossas crianças, tirá-las da rua e colocá-las na escolinha de circo. Em tempo que ela não estiver na sala de aula, ela está na escolinha de circo ali praticando diversas modalidades de artes marciais, teatro, né, acrobacias, malabarismo. Então, há mais de 15 anos que o nosso projeto faz esse trabalho com a juventude. E esse dia municipal de artes marciais é porque nós queremos mostrar para a sociedade os benefícios que as artes marciais traz para as crianças. E não é só as crianças, não. Nós temos no nosso projeto a criança, o pai, a mãe, o avô, todo mundo praticando, não tem idade. Eu vou conceder uma parte ao vereador Wendel Patrick.
Só para dizer que a gente vai fazer uso na Tribuna Livre sobre o plano de enfrentamento à violência. A gente faz um debate bacana.
Ok, então, senhores vereadores, eu quero desde já agradecer o apoio de cada vereador que tem me dado aqui nesta casa, porque eu não sei se os senhores perceberam, durante todo o meu mandato, a minha preocupação maior foi com uma criança. Os meus projetos, a maioria deles são voltados ao atendimento da criança e do adolescente, porque eu acredito que a violência, ela não se combate de cima para baixo. Enquanto a gente ficar tentando acabar com a violência da forma que ela foi, que ela está sendo empregada na nossa sociedade, ela nunca vai acabar. Nós temos que cuidar da criança, preparar a criança para que ela não se torne num criminoso. Eu peço a aprovação, uma parte ao vereador Castro.
Só para parabenizar o vereador Jorge, eu sei da sua luta nesta linha de ação em relação a tirar o jovem, a formar o jovem, a personalidade, o caráter, a moral, que o senhor vem lutando muito tempo. Ao ler a justificativa do seu projeto, eu vi a amplitude e os benefícios que trarão. Hoje nós temos que unir as forças para tirar os jovens da rua, ajudar os pais, as famílias, nesse sentido, para que ele tome, não, são dois caminhos. Um, o jovem vai muito rápido, quando se dá, está caindo num abismo. Às vezes não tem nenhuma cordinha para salvá-lo. E tem o outro que é cheio de obstáculos, conforme o seu trabalho, que tem que, é como se subir uma escada, vai de degrau em degrau até atingir o topo, que é justamente o sucesso. É isso que as famílias querem. Elas clamam por ajuda. E esse trabalho que o senhor, o Enio Patrick, eu também faço nas escolas, é de grande valia e vem ajudar muito a nossa sociedade. Nós temos que preocupar em preparar a sociedade que vai nos substituir, que vai tomar os nossos lugares no dia de amanhã. E a comunidade, não só nós aqui, os vereadores, mas toda a administração, o governo de uma maneira geral, deveria investir mais, e nesse caso aqui, ajudá-lo para que o senhor possa fazer mais e formar mais jovens nesse sentido. Há poucos dias eu conversava com o comandante lá do Exército, e ele dizendo a quantidade de militares, de soldados que serão incorporados aqui. Isso para Formosa é muito importante. São mais jovens que serão tirados das ruas e sairão dali com a formação moral, uma formação técnica, às vezes, e a personalidade, e tomarão um caminho totalmente diferente que aquele caminho que os pais querem e se alegram em ver seu filho caminhando em direção ao sucesso. Eu quero dizer ao senhor parabéns e continue e conte sempre com o apoio do vereador Castro. Era só isso.
Agradeço a sua participação aqui nos debates, vereador. E eu quero encerrar minhas palavras dizendo que é preciso amparar e proteger a criança.
Uma parte, vereador.
Se nós quisermos uma sociedade, um futuro de paz e com menos violência. Sim.
Na realidade, o projeto de Vossa Excelência, ele é de extremo significado para qualquer sociedade. E Formosa, não sendo diferente, nós temos aí uma quantidade enorme de crianças, de jovens, adolescentes. E as artes marciais é uma das saídas onde todo e qualquer gestor, toda e qualquer atividade voltada para as artes marciais, em suas diversas modalidades, ela tem aí um profundo enriquecimento pessoal do praticante por aprender inúmeras noções de respeito com o próximo, de respeito com as pessoas, até sendo pela filosofia que as artes marciais em suas diversas modalidades passa aos alunos. Então, o que eu preciso é parabenizá-lo e dizer que a gente fica muito feliz em poder votar um projeto de lei onde teremos um dia municipal de artes marciais a ser comemorado no mês de julho. Vossa Excelência está de parabéns.
Eu quero agradecer a todos a oportunidade de dizer que nosso projeto está à disposição dos senhores, das escolas, né? Se houver um jovem com dependência química, né? A gente faz também o atendimento, se for necessário, levamos para a clínica, acompanhamos e damos todo o suporte para que ele seja resgatado da sua dependência. Então, nós estamos à disposição, né? Nós, muitas vezes a gente encontra, né, um pai de família deitado numa calçada, bêbado, enquanto os filhos passam fome. A gente sempre, com a vontade dele, a gente retira esse dependente e encaminhamos para as clínicas, para tratamento. Né? A gente deve, cada pai de família que a gente resgata, que ele volta, né, com outra consciência e vai cuidar da sua família, ele protege seus filhos. E os filhos, certamente, não vão trilhar o caminho do mal. Eu quero finalizar minhas palavras dizendo que nós estamos a um passo de instalar o segundo Conselho Tutelar em Formosa para dar um maior suporte para as escolas e para as famílias. Quero agradecer nesse momento, né, o empenho do secretário de governo, Luiz Antônio, que tem empenhado junto comigo para que a gente urgentemente instale o segundo Conselho Tutelar. E o prefeito Itamar Barreto também, que está empenhado em instalar o Conselho Tutelar, denominado Região Norte, que será instalado na Formosinha. Então, isso vai fortalecer esse enfrentamento que nós, que tanto Formosa necessita. Muito obrigado.
Em discussão ao projeto 012/2016, que cria no município de Formosa o Dia Municipal das Artes Marciais. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário a acolhida dos votos.
Com voto, o vereador professor Jorge, voto sim. Com voto, o vereador Santiago.
Sim.
Vereador William Patrick.
Parabéns ao professor Jorge pelo projeto, voto sim.
Vereador Jurandir.
Caminhando meu voto, quero também parabenizar o propositor, o vereador professor Jorge, pela magnitude do projeto, voto sim.
Vereador Jeremias.
Parabéns, vereador. Vereador Jeremias, vota sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Parabenizando o nosso colega, vereador Jorge, por esse projeto de grande importância, eu voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Parabenizo também a Vossa Excelência, professor Jorge. Voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Ganhando meu voto, quero parabenizar o vereador professor Jorge pelo projeto. Tá? E a gente vê a sua luta, vereador. A gente sabe que a sua luta aqui em Formosa é sempre em prol das crianças da nossa cidade. E a gente fica satisfeito de ter pessoas igual você envolvida no meio de nós. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Também parabenizando o professor Jorge, meu voto é sim.
Vereador Castro.
Professor Jorge, naquele livro que o senhor lançou, me perdoe, mas me passou o nome agora, você podia repetir.
Garotos de Guerra,
eu li com muita atenção, parabéns, e aqui está se tornando uma realidade daquilo que o senhor falou no livro. Parabéns, voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Projeto de lei de segunda fase de discussão e votação aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
Rapidamente, uma fala até aqui, essa fala eu dedico ao nosso colega vereador Castro. Para mim é a pessoa que entre nós que mais significa o equilíbrio que se precisa dar à segurança pública da nossa cidade, que é o trabalho ostensivo que ele fez por muito tempo e o trabalho de sabedoria que ele faz indo em escolas, etc. Há pouco tempo atrás, o professor Jorge fez um projeto de lei da criação da Frente Parlamentar de Combate do Enfrentamento à Violência. Né? E aí nós tivemos aí o êxito e a felicidade de sermos nomeados, né? Eu, o vereador professor Jorge e o vereador Gustavo Marques,
para estar à frente dos estudos da comissão, com todos os vereadores participando junto. Né? Nós passamos aqui momentos difíceis quanto à segurança pública, e eu quero aqui, professor Jorge, que a gente possa, ainda hoje, aí, depois da sessão, pensar num dia para que seja feita a nossa audiência pública, onde a gente vai começar a pensar, chamar toda a sociedade e os entes envolvidos para poder estudar o nosso plano de enfrentamento. Né? Que para a gente, o que a gente combina com a ideia do Jorge e do Gustavo, que não é só ostensividade, mas é também cultura, é também esporte, é também ação social, tudo isso faz parte também da segurança pública. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Wênio Patrick, pela sua referência em relação à minha pessoa. Nós estamos aqui para unir forças, para fazer o melhor e tornar nossa sociedade cada vez melhor.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, muito rapidamente, não mais do que 2 minutos, até porque temos 3 projetos em sessão extraordinária. Primeiro, senhor presidente, fazer um agradecimento pessoal à Vossa Excelência pela disposição em contribuir com esse projeto de revitalização da Porto Seguro, junto com esse vereador e com a IFG. E lhe agradecer também, em nome do diretor da IFG, pelos servidores que o senhor conseguiu para a limpeza da IFG durante alguns dias, né, que houve necessidade por força de um término de um contrato de prestação de serviço. Então, lhe trago os agradecimentos do diretor da UFG, professor Murilo, e os meus agradecimentos por esses servidores e pela parceria que até então fechamos. E também, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, muito rapidamente, bater na questão da segurança do nosso município. Que a nossa conversa de ontem não se perca em palavras, mas que semana que vem, ou até o final dessa semana, possamos marcar uma reunião com o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, para daí avaliarmos a situação, tomarmos medidas daquilo que é possível dentro do Poder Executivo e irmos à Goiânia falar com o secretário de Segurança Pública e exigir, né, uma disposição maior ou aquilo que ele é possível no CD, entendeu, para contribuir com a segurança da população de Formosa. Que, na verdade, vivemos em momentos extremamente perigosos na nossa cidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, os convido para que a gente sente, converse, estabeleça um dia de reunião aqui e que tratamos um dia para marcar uma audiência lá com o secretário, em Goiânia, e que fizemos uma comissão, ou vamos todos ou vamos alguns. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas vereador, eu queria aqui dizer, senhor presidente, um tema livre, aproveitar o momento da minha desfiliação do meu partido, deixando o PCdoB, fui leal até esse momento, até o momento da minha desfiliação, defendi a bandeira do meu partido, porque via nele o partido que lutava em prol da sociedade brasileira. Mas não tive nenhum respaldo durante 3 anos e alguns meses desse meu partido municipal, estadual. Recebi muitas perseguições, por esse motivo estou deixando esse partido e filiando um novo partido. E quero dizer também a esta casa que não muda nada no meu modo de agir, no meu modo das minhas defesas e das minhas pontuações. Serei o mesmo vereador Jeremias, com os mesmos pensamentos e com as minhas lutas em favor do cidadão formosense. Era isso as minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas. Senhor presidente, hoje eu quero aqui lembrar aos vereadores também e ao secretário de Meio Ambiente da nossa cidade. Algumas pessoas aqui na cidade de Formosa estão num tititi aí nas ruas a respeito dos animais que são presos pela Secretaria do Meio Ambiente. E eu queria, até que a gente fizesse um requerimento, pedindo informação à Secretaria, para onde que vai esses animais quando vão presos? Ou se estão devolvendo?
o que que tem que fazer para pegar o seu animal de volta. Porque, primeiro, eu quero saber da secretaria, porque a gente ouve algumas coisas nas ruas, a gente ouve, né? Mas a gente tem que ter um conhecimento para ter certeza, para poder fazer alguma coisa. E a semana agora, conversando com um rapaz, não vou nem citar o nome dele, porque ele falou que teve até um probleminha com o secretário lá, em questão de perseguição, certo? Eu não sou a favor de ninguém colocar os seus animais no canteiro central da praça para ali, né, degustar aquela vegetação. Mas, sim, eu sou a favor que quando o seu animal é preso, ele receba de volta o seu animal. Porque ali, com o seu animal, né, que ele pode campear o seu gado, certo? Falando a respeito dos cavalos, né? Égua também. Com o seu animal, a gente campeia também com égua, certo? Burro, entendeu? Jumento.
Eu achei que foi engraçado, velho.
Ah, sim.
Desculpa. Parabéns aí pelo seu comentário. Obrigado.
Então, teve esse zum, zum, zum aí a semana passada. E um rapaz chegou em mim meio caloroso, assim, com uma certa raiva, levando uma certa imagem de uma pessoa e já jogando tudo pra fora e pensando assim que a gente é o super-herói, a gente vai resolver a situação, e não é bem assim. Primeiro a gente tem que procurar, né, ter conhecimento do que aconteceu, para depois a gente tomar uma decisão, não só um vereador, porque ninguém decide nada sozinho, mas eu preciso de vocês, para a gente fazer um requerimento, pedindo informação à secretaria competente, que é a Secretaria de Meio Ambiente, aonde os animais que são presos, se eles estão sendo devolvidos, né, tem que pagar uma multa, ou para onde que ele está indo, certo? Para a gente ter um certo conhecimento. Vocês topam, vereadores?
Também tem parte?
Sim.
Um dia desse foi preso um rapaz da carroça, que gira folia com a gente. Os animais estão sendo levados lá para o lixão e tem uma taxa de R$30 para retirar esse cavalo de lá, o animal de lá.
Pro lixão, né?
Foi lá pro lixão, ficou preso lá.
A parte do vereador.
Nunca sumiu, desapareceu nenhum, não, né? Hã?
Isso eu não sei informar pro senhor.
É o que eu preciso saber. É porque esse rapaz chegou falando isso, né? Certo? Que ele disse que foi preso. Ele estava cuidando de uns animais de uma pessoa e esse animal foi solto e o dele não foi, certo? Assim, quem estava me pedindo a parte? Pode ser.
Estávamos conversando sobre esse assunto aí alguns dias atrás, né? E realmente o que falta na cidade a nível de meio ambiente são marcos legais para poder tomar as ações e atitudes, né, que devem ser tomadas. E aí, por um lado, o secretário de Meio Ambiente já veio aqui, que nós já tivemos problema com ele aqui. Não cria os marcos que tem que criar e também não toma as ações que devem ser feitas. Então, assim, ao invés de multar a loja de veneno, ele vai lá e pega o cavalo no sofredor, né? Ao invés de ir lá e multar uma grande empresa que derruba a árvore, ele vai lá e corta as árvores falando que está podando. Né? A gente sabe que está dentro da lei, está dentro da lei, está dentro da lei, mas nem tudo está dentro da lei e a gente precisa fazer. Né? Assim, eu acho que um secretário de meio ambiente pode ter a lei que for que autorize ele a cortar a árvore, ele não deve cortar a árvore. Né? Então, da minha parte, eu só queria dizer que o senhor tem a minha procuração para poder fazer as ações que o senhor acharem que necessárias, que assim embaixo for feito.
É o que nós queremos.
Uma parte?
Sim, pode falar.
E o que é mais agravante nesses animais é porque o que a gente tem conhecimento é que nem água eles dão para esses animais. E isso é uma... Às vezes a gente fica assim muito preocupado. Que inclusive eu tive com meu amigo Tiãozinho Carroceiro lá do bairro São Benedito e ele me fez várias reclamações em relação a isso. Quer dizer... Eu acho que é lei, às vezes pode prender, mas pelo menos tem que dar cuidar desses animais para não deixar. Porque se pegou na rua e colocou lá, nem água dá para os animais, eu acho que não, isso não pode acontecer. São minhas palavras.
É, mas isso... Ele tem prova, será?
Me falaram, né? Tô passando que me falaram. Agora, para isso a gente tem que buscar e verificar se realmente está acontecendo ou não. Mas eu acho que quando tem fumaça, é porque tem o fogo.
Certo. Então, lembrando da... Certo, pode falar.
É, eu acho assim, a denúncia que o nosso colega Zequinha está falando aqui é uma coisa muito grave. Se não está dando água, é um negócio complicado. Maltrata os animais da cadeia. Agora, nós não podemos também ser leviano só de falar e não prova. Então, nós temos que ter habilidade aqui, é onde eu estou falando que tem que ter cuidado. Nós já tivemos vários problemas aqui na Câmara. Eu, quando eu falo uma coisa, eu falo com certeza. Eu vou atrás e se eu falar, eu provo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso aqui, ó, o nosso colega falou... que lá está sumindo os animais. Então alguém está roubando. É o pessoal da prefeitura?
Não, eu não
falo. Não, pois é. Que está sumindo os animais. O outro está falando que não dá água. Então a gente tem que ter habilidade para não cometer injustiça. Se está errado, se não está dando água, está errado. Não pode. Eu acho que maltrata os animais, não pode. Só isso. Obrigado,
presidente. Eu não falei que está sumindo os animais, vereador. Eu falei que recebi tititis... Na rua da cidade, eu falei que nós vamos, em conjunto com os vereadores, o senhor não estava aqui para ouvir, mas foi, o que eu falei foi isso. Ó, retiro o que o senhor falou, porque não existe isso, essa situação, certo? O vereador Zequinha falou, mas falado para ele, não foi o vereador isso. Zequinha que falou,
é.
Certo? Então, é tudo gravado, certo?
Uma parte ainda.
Agora, quem está passando sede na cidade de Formosa são as plantas. Que na praça mesmo gastou 1 milhão e a grama já está, ó. A gente fica com dó. Às vezes eu até lembro do prefeito Tião Caroço, sinto até vontade dele voltar, porque era 10 caminhão-pipa molhando as praças, certo? É, ali molhando as flores. E hoje, eu te falo a verdade, gasta um dinheiro muito grande, né? Para revitalizar as praças, para plantar essas mudas, plantar a própria grama, e a gente vê a situação que, infelizmente, é complicado. Nós temos caminhões-pipa, nós temos até água aqui na praça. Essa água, ela é uma água que pode ser utilizada, parece que ela vem de um poço artesiano, e eu acho que deveria, já fiz várias indicações pedindo para molhar as plantas e também para molhar a grama, porque, infelizmente, ó, está acabando. Acabando, vou dar uma parte para o vereador.
Eu também quero uma parte, vereador.
Certo. O tempo é curto, tá, gente? Seja rápido, tá bom?
Sim, vereador. Obrigado pela parte. Vereador, eu sugiro, não precisa de os 17 vereadores. Vai a comissão, vai 2 vereadores, 3 vereadores, vamos lá ver. Eu me disponho a ir lá, verificar. Se os animais estiverem passando sede, nós vamos fazer com que a polícia vá lá e retire esses animais de lá e pune quem tem que ser punido. Pode ter certeza disso. Pode contar comigo que nós iremos lá. Obrigado.
Sim, pode falar.
Vereador, já extrapolou o tempo. Se eu passar para mais um orador, assim que ele encerrar, acabou a sua fala, tá bom?
Aí eu posso fazer as considerações finais?
Tudo bem.
Tá. Eu quero só, dentro desse tema aí, de apreensão de animais ali pela... secretaria lá do Lanner, eu vivenciei uma situação real e concreta, né? Foi apreendido uma égua que estava solta aí no município, levaram para lá, aí eu pessoalmente liguei para o secretário e falei, não, como é que faz para poder fazer a liberação, as taxas que tem que pagar, não, você vai fazer isso, aquilo, eu fui lá com o proprietário da égua. Cheguei lá, vi ela, né, com o proprietário, vimos ela, disse, não, vocês têm que ir lá e regularizar, que aí vem. Ele, tá, beleza. Fomos lá, a menina pagou, tudo certinho. Aí no outro dia, quando chegou lá, cadê a égua? Sumiu. Sumiu. Sumiu mesmo, e ninguém ainda deu conta e tal. Aí ficou a negociação para poder pagar essa égua que sumiu. Agora, praticamente de um dia para o outro, ela desapareceu. E isso eu estou falando porque eu, pessoalmente, falei com o secretário, fui lá no local, né, para ver se a égua estava lá realmente apreendida. Estava lá, conversei com uns jovens que estavam lá cuidando dela. No outro dia que foi buscar, me livre dessa égua. Sumiu. Obrigado.
Só terminando, senhor presidente, muito obrigado. Tá? É, mas aonde há fumaça, né, vereador Zequinha, há fogo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores pela internet, com relação a esse tema dos animais, assim, nós temos aí o Código de Postura, aonde que existe alguma legislação referente ao caso específico aí de animais, de cavalos, éguas, enfim. E realmente é uma preocupação, e é uma preocupação tanto para os donos dos animais, tanto quanto a alguns segmentos da sociedade. Nós temos aí, com relação a sumiço de animais, o correto seria uma ocorrência policial, acredito que até dentro da própria administração, um consenso. Mas animais em rodovias, por exemplo, eles estão até sujeitos à desapropriação e tudo, semelhante ao que já existe com veículos oriundos de tráfico de drogas, por exemplo. Então é uma situação complicada dos cavalos, das éguas, burros, jumentos, aonde carece até de um estudo da Comissão de Meio Ambiente, para que a gente verifique realmente se esses animais têm passado algum tipo de dificuldade no local onde são recolhidos. E também temos que observar que em vários momentos eu presenciei o secretário Lanner sozinho recolhendo animais, inclusive no aeroporto, que é um local de segurança, já inúmeras vezes foi recolhido alguns animais lá e até ocorreu algumas reincidências. Acredito que no hospital municipal já houve casos assim, de cavalos andando pelo pátio e tudo, não raro, a gente andando pelo município de Formosa, a gente vê cavalos nas praças. Outro dia eu presenciei uma pessoa num determinado bairro, até próximo do centro, criando o seu cavalo no canteiro central. Assim, sem querer prejudicar o dono do animal, mas também respeitando a saúde pública, é realmente um tema que precisamos fazer um estudo para que verificamos a melhor forma de tratar sobre esse tema.
Antes
só um minutinho, só para concluir aqui. Porque qualquer tipo de estrago que, porventura, um animal causar é de responsabilidade do proprietário. O proprietário não pode fugir disso. Então, é um tema onde temos que ter muita responsabilidade, muita calma, para poder estar debatendo sobre ele. Vou dar uma parte, vereador Antônio.
Vereador, com todo respeito, eu só gostaria de pedir o nobre colega, pedir todos os colegas vereadores, que eu também gostaria de falar um pouco, mas eu acho que também nós poderíamos, assim, ser mais justo, bom, até não vou dizer essa palavra, ser mais justo, mas que o pessoal que trabalhar aqui o dia inteiro, eles estão aí aguardando a extraordinária. E aí eu também pedi a palavra, mas já não vou falar mais. Eu acho que vários colegas aqui queriam falar. Eu acho que poderia deixar para outra semana, para adiantar um pouco para eles, que já são nove e tanto, e eles trabalharam o dia inteiro. Só para isso, a compreensão dos vereadores, o presidente, se acharem por bem.
Sim, na realidade eu vou encerrar, então, em respeito aos funcionários que aqui estão, dizendo que a gente tem que verificar os proprietários dos animais que são reincidentes por uma, duas, três, inúmeras vezes. É sinal que esses proprietários também têm culpa por não deixarem o seu animal no local adequado. Então eu vou encerrar minhas palavras, senhor presidente.
Não tem mais escrito no tema livre. Quero que o vereador, nosso colega, vereador Santiago Ribeiro, acho que essas parcerias que a gente deve ter, não só com o IFG, mas que seja qualquer outro órgão, que seja do município, o que a Câmara puder estar ajudando, eu tenho certeza que todos os vereadores sensíveis a isso, de estar fazendo não doação da própria Câmara, mas assim, recurso financeiro dos próprios vereadores para estar ajudando, fazer parceria dessa natureza, porque o IFG ficou uns dois dias sem que esteja a limpeza adequada. E assim eu sensibilizei com a Vossa Excelência quando fez o pedido, e assim nós fizemos aí essa manutenção de limpeza lá na IFG por seis dias. Eu acho que quem tem que ganhar com isso é aqueles alunos, aquelas pessoas que dia a dia fazem os seus trabalhos ali naquele local.
Senhor, tem ordem?
Ofício número 37/2016, Formosa, 16 de março de 2016. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem perante Vossa Excelência, conforme permissão introduzida ao nosso ordenamento jurídico pela emenda constitucional número 91, promulgada no último dia 18 de fevereiro do corrente ano, em que criou estitulada janela partidária. Comunicar meu desligamento do Partido Solidariedade SD, me filiando no dia 16 de março desse ano ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Diante disso, requer a Vossa Excelência a devida providência administrativa e jurídica necessária para a alteração deste parlamentar para nova agremiação política, retirando assim quaisquer símbolo ou citação de minha atuação parlamentar, em conjunto com anterior partido ao qual pertencia. Certo do seu cordial atendimento, renovo estima e consideração, vereador José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Zequinha Leiloeiro, nós sabido do seu passado aqui, a gente sabe que foi eleito junto com vereador Macarrão, vereador Mundinho, vereador Miquita, e também Zequinha Leiloeiro, fizemos parte dessa agremiação PP. O senhor se filiou ao Solidariedade, agora passando pelo PMDB, nós sabemos do seu trabalho, a sua honestidade, o seu trabalho, assim, nós estimamos aí de todos os vereadores, com sucesso aí na nova agremiação, que faz o mesmo até agora foi feito por Vossa Excelência. Essa é aquilo que eu desejo para você.
Em relação à minha filiação no PMDB, eu quero aqui deixar bem claro que a gente tem, isso é democracia, nós temos o direito, é igual o próprio eleitor. Hoje ele pensa em votar em um candidato, amanhã ele pode mudar, e nós não somos diferentes. E eu quero aqui, com os nobres colegas aí, vereadores, Domingos Filhos, o Castro, quer dizer, nós estamos aí para trabalhar junto, e os demais vereadores, todos nós aí, em prol da nossa população. Então eu quero deixar bem claro que só mudei de sigla partidária, mas estou junto com o povo, da mesma forma que a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho, da forma que Deus me deu esse dom, e eu venho sempre firme, ajudando, um compromisso que fiz ainda em campanha, primeiramente com Deus e com a população formosense. Então eu quero aqui, mais uma vez, deixar agradecer os partidos onde eu passei, na pessoa do presidente de Solidariedade, Divino Ramos, que foi muito bom a gente estar junto aí no SD. E hoje, como o vereador Cássio e alguns vereadores aqui, nós tomamos nessa janela que foi aí aberta para os eleitos tomar suas decisões, o qual eu decidi diante da vontade de Deus, eu decidi ir para o PMDB e para trabalhar firmemente para esse povo querido da nossa cidade de Formosa.
Não tendo mais escrito no tema ali, passamos para explicação pessoal.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Soldado Caetano.
Eu vou ser breve, na verdade, a minha explicação pessoal só vem a elogiar aqui o ato de cada um dos nobres vereadores em rejeitar esse veto, porque nós estamos dando uma resposta, porque esse projeto de lei, ele tem sim uma atribuição também de combater práticas de corrupção no nosso município. E como eu falei, defender, né, o direito do cidadão, do servidor, isso é muito importante. Então eu fico realmente feliz porque a Câmara deu uma resposta que realmente a sociedade precisa de um projeto de lei dessa natureza. Obrigado, senhor presidente.
Não mais escrito na explicação pessoal, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores dentro de 10 minutos para a sessão extraordinária.